Parashat esta semana es Parashat Noach. Parashat Noach, a Torá conta sobre o comportamento das pessoas que estava passando dos limites e como Hashem fala para Noach construir uma arca para se proteger, pois ele vai trazer um dilúvio. E depois a Torá trata sobre o dilúvio com todos os mínimos detalhes. Quantos dias de água, quantos dias de chuva, quanto tempo ficou a terra de molho nessa água fervendo. Como Noach se comportou na Teivá. E como Noach saiu depois. E a história que acontece logo depois, o que o Noach vai plantar. E a história que tem com os filhos dele. Depois a Torá fala sobre toda a descendência do Noach. Ele tinha três filhos. E esses três filhos aqui geraram o mundo, a humanidade, depois do dilúvio. No final da Parashá, a Torá traz sobre a Torre de Babel, e a Torá também conta para nós toda a linhagem do Noach até finalmente Avram, e conta sobre o casamento de Avram. Nossa Parashá aparece um versículo que o Talmud aprende uma lição. Qual o versículo? A Torá fala que o Noach tinha que levar para Teivá, para a arca, os animais. E Deus fala quantos animais levar de cada tipo. Diz a Torá que dos animais puros, ele deve levar 7 machos e 7 fêmeas. E dos animais Asher Einena Tehorá, o animal que não é puro, ele deve levar 2. Um casal. E a Torá aqui utiliza a linguagem que não é puro. Podia dizer um animal que é impuro. Existe a palavra tamé. Então poderia dizer o contrário de tahor, puro, é tamé, impuro. Por que a Torá fala o animal puro, terrorá, e o animal asher einena terrorá, que não é puro? E o Talmud, logo no começo do Tratado de Psachim, quando a Guará está discutindo a linguagem que aparece lá na Mishnah, se referindo à noite que nós fazemos Bedikat Hametz, a verificação do Hametz, a Mishnah usa a linguagem Or le'arba'asar, na luz do 14. O que significa na luz do 14? E a Gemara diz que na luz do 14 significa noite. Noite do dia 14. Essa linguagem que nossos sábios utilizaram na Mishnah para expressar noite. Orle. E até hoje é uma expressão que é usada. Orle tal dia, luz para tal dia, significa a noite daquele dia. E o Talmud pergunta por que usar essa linguagem? Por que dizer luz de tal dia e não falar de uma vez a noite daquele dia? E o Talmud traz, por Rabbi Yoshua ben Levi, que aprende desse versículo da nossa Parashá. E Rabbi Yoshua ben Levi diz que a Torá incumpridou a frase em 8 letras para falar o animal que não é puro, para nos ensinar uma regra, que uma pessoa deve evitar tirar da sua boca palavras que não são tão bonitas. Então, se você tem 2 opções, chamar o animal de impuro ou chamar ele de animal que não é puro, por mais que é mais comprido, fala o animal que não é puro, é mais elegante. Se você pode chamar a noite do dia tal, ou o dia, ou a luz do dia tal, melhor você usar a linguagem luz. E essa é uma linguagem que aparece no Talmud em muitos lugares. Até uma linguagem que é apelidada no Talmud Sag Nehor, muita luz. Porque o Talmud, quando se refere a Deus nos livros, um cego, chama ele de muita luz. Também, para não falar uma palavra desagradável, então fala uma expressão bonita, uma expressão elegante. Então chama aquele que não enxerga de muita luz, o contrário. O interessante é que a Torá usa a linguagem animais impuros. Quando a Torá fala sobre os animais que nós podemos comer e não podemos comer, e a Torá traz a lista dos animais que são puros, animais kasher, como nós chamamos, e os animais que são impuros não são kasher, a Torá lá fala, e esse é o animal que é impuro. Por que quando nós estamos falando do Noach, para levar os animais para Teivá, para a arca, a linguagem utilizada é uma linguagem que não é puro para te ensinar a importância de tomar tanto cuidado em usar sempre expressões polidas? Em contrapartida, quando a Torá fala sobre os animais que podem ser comidos e não podem ser comidos, a Torá não fala com essa linguagem polida. Então, onde está esse ensinamento da polidez? Por que que aqui sim e ali não? O Magid de Dubna, que é famoso pelas suas parábolas, conta uma parábola para responder essa pergunta. Diz o Magid de Dubna que havia numa cidade um sujeito, um grande sábio, muito rico, e ele tinha um vizinho na rua que as pessoas apelidavam o Yossa Leovadil. Era um sujeito que não fazia muita coisa, não ajudava, não se empenhava. Chamavam ele assim. Um belo dia, batem à porta desse, vamos chamar ele de Moishe, que era esse sujeito grande, sábio, rico. Batem na porta dele. E o secretário do Moishe abre a porta. Pois não? Diz o sujeito, eu gostaria de saber se você pode me dizer onde mora exatamente o Rav Yosef. Rav Yosef, queria saber onde mora. Aí o secretário começou a rir. Falou o quê? Rav Yosef? Você chama ele de rabino? Aquele vadio? Ele é o Yossaleh, o vadio. Ele mora ali. O dono da casa, o Moishe, ouviu o secretário falando desse jeito. Imediatamente veio lá e repreendeu ele. Falou, que é isso? Isso é jeito de se falar? Vem alguém perguntar onde mora o sujeito? Você precisa ficar falando desse jeito dele? Que você precisa falar desse jeito? Não precisa contar os apelidos, não precisa contar a forma que nós nos relacionamos com ele. Que interessa? O sujeito vem aqui, você tem que contar os problemas do bairro para ele. Não precisa falar. Passam uns dias. E o sujeito bate na porta do Moishe. Era um shatran, um casamenteiro. E ele diz, eu tenho um shidur, eu tenho uma pessoa maravilhosa para sua filha. Diz o Moishe, quem é? Ele fala, ele é o filho do Rabbi Yosef. Diz o Moishe, o quê? Você está querendo dizer que a minha filha vai casar com o filho do Yossaleh o Vadio? De jeito nenhum. Vai embora daqui. Shatran foi embora. E o secretário chega para o seu mestre Moishe e tem uma pergunta muito clara. Por que, há uns dias atrás, quando eu falei para um sujeito que bateu aqui na porta, falei para ele do Yossaleh o Vadio, você me deu uma maior bronca, que não tem que ficar falando isso. E agora você fala e usa a mesma linguagem? Por que que você falou para esse casamenteiro, não vou casar com o filho do Yossaleh o Vadio? Por que que agora você pode usar essa linguagem? Disse o dono da casa, escuta, uma coisa é quando é uma justificativa para as minhas coisas, e outra coisa
É quando não tem nada a ver a história comigo. Quando não tem nada a ver.
Quando outro dia o sujeito veio aqui, você não tem que ficar falando como você chama ele, como você não chama ele. Fala de forma polida, o que faz diferença? Aqui eu precisava mostrar para esse casamenteiro por que, que eu não quero casar. Por que, que eu não quero que a minha filha case com o sujeito? Eu preciso demonstrar qual o problema. Para demonstrar o problema, não adianta falar bonitinho, polido. Eu tinha que falar que, de fato, ele é um vadio. Eu não quero minha filha com esse tipo de família. Da mesma forma, diz o Magen Dubna, quando se trata do dilúvio, a Torá nos ensina uma regra. Que, de uma forma geral, nós temos que optar pela linguagem mais polida. E, portanto, se você tem a opção de chamar o animal de impuro ou chamar o animal de não puro, melhor você chamar o animal de não puro. Mas, quando se trata da proibição de comer aquele animal, a Torá quer te mostrar a gravidade de comer aquilo. Então, se a Torá falar um animal que não é puro, não parece algo tão grave. Para mostrar a gravidade da proibição de se comer algo que não é kasher, ali a Torá não usa aquela linguagem tão polida assim, usa a palavra que deve ser usada para demonstrar a gravidade de se comer a comida não kasher.